Diego Munhoz, engenheiro de produção da Escola Politécnica da USP. Prazer tê-lo aqui nessa entrevista à Rádio ONU. Diego, você está participando do curso de verão sobre economias latino-americanas da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Quais são os principais desafios que as economias da região estão enfrentando nesse momento?
Tem uma série de questões que são relacionadas ao desenvolvimento da América Latina que são discutidas no curso na Escola de Verão aqui da CEPAL. Uma questão que agora está bastante em pauta é a questão da produtividade, né? Porque, quer dizer, teve um aumento de gasto social dos governos da América Latina que não necessariamente estão se refletindo em aumento de produtividade. Então, é uma questão que, quer dizer, os governos vão precisar pensar nisso, como resolver esse problema no curto e no médio prazo para conseguir manter a sustentabilidade do que está sendo feito de políticas sociais no país, né? No caso do Brasil, isso é bem evidente, né? Porque, quer dizer, você tem uma série de políticas do governo que promoveram o bem-estar social, mas que não necessariamente significaram aumento de produtividade, que é o que os empresários estão pedindo de uma certa maneira agora. O governo e o setor produtivo junto, a sociedade tem que pensar agora como é que vai, qual que é a melhor maneira de aumentar essa produtividade e de promover um desenvolvimento que seja realmente sustentável e não baseado unicamente no consumo, no aumento do consumo da população interna, que é bom, que é positivo, né, como foi nos últimos anos, mas que precisa de um algo a mais que está sendo, que é o que a gente está debatendo aqui agora.
E já existe alguma linha de ação que vocês acham que os governos devam adotar, Diego?
Tem duas questões que o governo tem que tratar, né? Uma questão é uma questão que é, que a gente fala aqui, são as questões, quer dizer, são as questões macroeconômicas. Então, quer dizer, é uma política cambial, uma política de juros que atendam às necessidades básicas para o setor produtivo do país se desenvolver. Isso é muito importante. E também tem as questões que são mais setoriais, né? Por exemplo, no caso do setor petroquímico, o governo tem incentivado uma série de ações pontuais que são bastante positivas e que tendem a desenvolver a economia e aumentar a produtividade em áreas que são importantes para o país. Citando o caso da petroquímica, então, por exemplo, a gente tem uma série de iniciativas ligadas à economia verde, produtos feitos de matérias-primas renováveis, substituição de intermediários químicos por intermediários mais baratos e que sejam sustentáveis. Tem também caso que foi mencionado, a gente até debateu isso aqui na Escola de Verão. O Brasil lançou semana passada, se não me engano, a primeira planta de etanol de segunda geração aí no Brasil. Então, quer dizer, uma coisa, são iniciativas pontuais que complementam aquelas questões macroeconômicas que o país precisa tratar. De uma maneira geral, aqui na Escola de Verão, a gente tem aulas com professores daqui da CEPAL que tratam todas essas questões, desde a questão macroeconômica até a questão microeconômica e as iniciativas pontuais do governo. A gente tem gente especializada, todo mundo trata a questão da América Latina, mas o assunto Brasil é sempre um assunto importante, um assunto que é tratado com frequência, né? Até pelo peso do Brasil na América Latina.
É verdade. Agora, Diego, em relação à crise argentina, o que os países latino-americanos eles podem sofrer, principalmente o Brasil, com essa crise no país vizinho?
Quando a gente olha os gráficos de América Latina, a gente vê que muito do que acontece, das variáveis, elas andam juntas entre os países da América Latina. Ter um problema que está acontecendo com a Argentina é ruim para todo mundo da América Latina. E, especialmente, também isso afeta fortemente o Brasil, né? Porque, quer dizer, tem, as relações comerciais são muito fortes. Para o Brasil não há nada melhor do que a Argentina também vá bem. Então, esse caso específico é um caso que afeta bastante a Argentina e, consequentemente, pelas relações comerciais, também afeta o Brasil, né? E os outros países da América Latina.
Em termos gerais, como o Brasil se situa nesse panorama latino-americano? Vocês estão debatendo alguma coisa sobre isso?
O Brasil tem um papel destacado na América Latina, né? Ele, quando você vê os gráficos de América Latina, o peso do Brasil é muito grande, né? Quer dizer, crescimento está influenciado pelo Brasil. Uma série de relações comerciais que são fortes com a América Latina que o Brasil tem um peso muito grande. Então, qualquer coisa que é feita para o Brasil afeta os outros países. Do mesmo jeito que para a Argentina afeta o Brasil, que é um país de 200 milhões de habitantes, também tem uma influência forte. Você percebe nas relações o quanto os outros países acompanham o Brasil e a influência que tem é muito, muito grande. O que a gente espera, que é importante, é que tenha uma integração grande entre os países para que não seja um país sozinho querendo fazer as coisas dentro dos acordos comerciais, etc. Tem uma série de acordos que são multilaterais e que fazem parte da agenda de política internacional do país, mas é importante que estejam todos os países juntos, né? É o que se espera, pelo menos é o que a linha que segue as discussões aqui da CEPAL.
Bom, Diego, ao fim do curso de verão aí sobre as economias latino-americanas da CEPAL, vocês vão divulgar algum documento final? Como segue esse curso? Vocês vão propor metas para poder acompanhar futuramente? Como é que funciona isso?
Esse é um summer school, né? Uma escola de verão aqui da CEPAL que tem o objetivo de trazer estudantes de pós-graduação para debater os assuntos econômicos que digam a respeito aqui da América Latina. A gente tem estudantes de todas as partes do mundo, né? A gente tem estudantes da Coreia, da Alemanha, França, da Turquia, México. Cada um desses estudantes vai fazer uma espécie de dissertação sobre um tema relacionado à América Latina, que vão ter suas próprias proposições de acordo com a área de conhecimento de cada um, né? Então, por exemplo, eu sou engenheiro de produção e vou fazer um trabalho sobre desenvolvimento produtivo e a relação com macroeconomia, com algumas variáveis macroeconômicas. A gente não vai ter um documento final, mas vai ter contribuições de cada um dos estudantes na sua área de conhecimento, apresentando um diagnóstico, uma conjuntura e com algumas conclusões. Mas não é um documento final da escola, na verdade é um documento final de cada um dos estudantes em sua própria área de conhecimento.
E que você vai contribuir para uma melhora geral.
Cada aluno contribui em sua área e também, no meu caso, por exemplo, vai ter uma análise de Brasil, variáveis macroeconômicas e desenvolvimento produtivo. Então, como que uma coisa influencia a outra, o que é limitante, o que não é, a gente espera que tenha uma contribuição desse jeito.
Diego Munhoz, engenheiro de produção da Escola Politécnica da USP, olha, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, um prazer falar para a Rádio.